Boa noite, pessoal. Hoje é o segundo podcast e a gente vai continuar então a nossa saga pela avaliação neuropsicológica. Então, no último a gente viu sobre a anamnese e esse vai ser sobre a observação comportamental. Vamos lá? A observação comportamental é uma parte tão importante quanto a história clínica, porque ela permite que nós, profissionais, com nosso olhar técnico-científico, possamos identificar, né, a manifestação dos sintomas ou das queixas durante o processo de avaliação. Então, ela começa desde a primeira sessão e só vai terminar lá na última, né? Ela ajuda em muito com que a gente refine as nossas hipóteses, mude ou mexa no, né, nas escolhas de instrumentos ou protocolos, que a gente adicione, né, perguntas durante uma segunda anamnese ou na mesma que a gente já esteja realizando. Então, a observação clínica, ela tem um caráter, assim, fundamental, né, na minha visão, que não pode jamais ser excluído. Às vezes, a gente observa, né, nos profissionais, um excesso de sobrecarga de confiança, né, ali, né, um excesso de confiança nos resultados puros dos testes e menosprezam, né, ou ignoram a percepção clínica deles, tá? Por que que isso é importante falar? Porque muitas das vezes os testes ou as escalas, elas não vão pegar necessariamente as queixas dos comportamentos que as pessoas trazem na história clínica, né, durante a anamnese. E nem o que você observa, né, ali comportamentalmente durante as sessões. Então a gente não pode ignorar essa informação. Então vamos pensar uma coisa que é muito comum de acontecer, tá? Então quando aparece alguém com suspeita de déficit de atenção, eu não tô falando nem do transtorno, tô falando só da possibilidade, né, de existir realmente um prejuízo ali, ou um funcionamento não tão ótimo, né, do sistema atencional. As pessoas relatam isso muito bem na história clínica, né, às vezes relatam em outros ambientes, trabalho, escola, etc. E aí, às vezes, quando a gente seleciona instrumentos, como os nossos instrumentos para atenção, eles são muito breves, às vezes a maioria de lápis e papel. Eles não dão a oportunidade da pessoa de fato se cansar e começar a apresentar os erros, né, atencionais que ela sente ou apresenta durante a vida cotidiana dela real, por ser um cenário ali, né, realmente controlado e mais fictício, a avaliação. Às vezes a sua observação clínica também nota esses comportamentos, então vai aparecendo uma inquietude durante o processo de avaliação, não consegue ficar quieto, se cansa, se distrai durante as instruções. Às vezes, quando é criança, quer mudar de posição o tempo inteiro na cadeira, quer pedir para fazer em pé, deitado no sofá, entre outros cenários. O que que está acontecendo? Às vezes você vai ter a história clínica dizendo de uma tensão, o teste te dizendo que não tem nada de errado, né? E a sua observação clínica também te dizendo que tem uma desatenção, né? E aí muitos profissionais não relatam essa parte no, né, assim, ali no laudo, na hora de fazer um laudo, ou às vezes ignoram essa informação, ou não se sentem seguros para dizer que essa é uma informação válida. Olha, eu também observei, né, assim, também aconteceu no cenário durante a avaliação, uma observação dessa desatenção, dessa, né, desses processos. Então, a gente tem que levar em consideração a importância, tá, da observação comportamental na nossa prática. Agora, uma coisa a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que são dois pontos cruciais, que são dois vieses que a gente tem que tomar cuidado. Um deles é que para algumas pessoas fica tão nítido, né, o quão artificial é o cenário da avaliação, artificial no sentido de que ele não é você no seu dia a dia, né? Então, por mais que a gente esteja ali tentando fazer a atenção da pessoa funcionar, a memória da pessoa funcionar, a gente tem que ter ciência de que a gente está criando uma situação artificial para ver aquele processo que é o processo que ela se queixa no cotidiano. Então, como é um cenário um pouco mais artificial, um pouco mais fictício, nem sempre as pessoas vão manifestar, tá, aquelas queixas comportamentais, ok? Então vamos supor que às vezes a queixa é de agressividade ou de irritabilidade. A pessoa pode ser um doce com você dentro do cenário da avaliação. Então nem sempre ela vai realmente trazer aquilo naquele cenário. E aí quer dizer que só porque você não observou, quer dizer que não tem? Não, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque sim, às vezes o excesso ali, né, de respeito às regras sociais, talvez ele esteja tão inserido, que a pessoa não vai te desrespeitar, não vai ser explosivo, nem lábil ali emocionalmente em excesso, por causa que ela sabe que está em um cenário de avaliação, que é um cenário mais controlado, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Para isso, vale algumas dicas, assim, prestem atenção no discurso, né? Façam perguntas relacionadas aos sintomas para ver o que que a pessoa te descreve, de como ela realmente age, como ela se comportaria em tais situações, né? Para você ver se realmente acontecem esses processos que foram trazidos durante a queixa. O segundo ponto é quando nós, profissionais, infelizmente, temos um viés observacional muito grande. O que que isso quer dizer? Então, eu já vou observar, às vezes, isso acontece muito. Eu acho que pode acontecer muito em extremos quando a gente, às vezes, faz uma primeira anamnese com algum cuidador, né, ou algum informante antes de ver o paciente. Aí você já vai olhar para o paciente com olhos enviesados. Então, queixou de desatenção, qualquer mexidinha na cadeira já virou motivo para estar tá mais inquieto ali e perder o foco, né? Então, a gente às vezes também começa a supervalorizar pequenas demonstrações de cansaço, né, assim, ou de frustração, ou de ansiedade ao longo do processo avaliativo, tá? Então, assim, a gente tem que tomar esse nosso cuidado para equilibrar. Eu dei no, no, né, assim, no post lá do Instagram um exemplo que eu gosto muito, né? Como eu trabalho muito com idosos, acontece muito isso, assim, às vezes idosos são muito religiosos, né? E eles às vezes vêm para avaliação com a família descrevendo, né? Com muita clareza, uma série de sintomas ali mais depressivos, de tristeza, etc. Você conhece o idoso, né? Ele também demonstra esses sinais, né, de uma tristeza um pouco maior dessa insatisfação, essa falta de energia, de engajamento com o futuro, etc. Mas aí na hora que você vai lá e escolhe uma escala específica para avaliar a depressão, às vezes nesse momento que você começa a perguntar para ele, né, se ele tá triste, se ele se sente inútil ou qualquer outra questão, ele nega. Ele nega e às vezes se você perguntar por que que, né, ele não está e tudo mais, ou pedir para ele explicar melhor esse sentimento, muitas vezes eles vão justificar a negação daquela pergunta não porque eles não estejam sentindo, mas porque eles não se sentem no direito de alegar aquilo. Então, é muito comum às vezes a gente escutar, mas eu não posso reclamar porque graças a Deus eu estou vivo, ou eu não posso reclamar, né, porque eu aprendi todos os dias, que se eu rezar talvez isso melhore. Então, às vezes eles se negam, né, o direito de manifestar aqueles sintomas para eles ou verbalizarem aqueles sintomas, tanto para os familiares quanto para a gente naquele cenário, porque eles têm alguma questão religiosa ou alguma crença que impede eles, né, ou que eles não se sentem no direito. E aí vale a máxima, quer dizer que a pessoa talvez não esteja realmente com sinais de depressão, às vezes até com um transtorno depressivo maior? Não, né, às vezes sim, ela está. Não quer dizer que às vezes ao ela relatar, por ela justificar e a resposta ser não, a sua observação mais a história clínica, elas vão ser descartadas por causa de uma escala, tá? Então tomem cuidado com esse processo. Vocês vão ver que a própria observação clínica, ela também às vezes vai passar por cima da interpretação dos testes. Se você prestar atenção se ocorreu algum grau de simulação, então a pessoa tá ali tentando falsear o teste, ou se ela ficou extremamente desmotivada naquela tarefa em específico e fez ela bem mal feita. E aí, por mais que você vá lá constar num relatório o resultado do teste, a sua observação naquele momento vai constar para você dizer que esse resultado não foi válido, que esse resultado não deve ser interpretado, né, assim, exatamente da forma como está. Então, a gente tem que lembrar que existe uma fala muito forte, né, assim, o professor Vitor Razzo fala muito disso, que a clínica é soberana, né, e a gente às vezes tem essa visão um pouco estática, e assim, um pouco irreal de que a neuropsicologia é muito mecânica de aplicação de teste, e esquece que o nosso viés clínico ele está todo ali, que o nosso ouvido está todo ali, que a nossa observação também está toda ali, né? E que ela é extremamente importante, né? Afinal, eu não sou um técnico de aplicação de testes, eu sou um avaliador. E como um avaliador, né, eu tenho um histórico de formação, né, que me permite observar esses sintomas e interpretá-los do ponto de vista clínico também, ok? Então não se esqueçam de fazer essa parte bem feita, de relatarem essa parte bem relatada, né, nos laudos de vocês quando fizerem a avaliação e usarem ela, né, sempre que for necessário para corroborar algum aspecto da história clínica, alguma interpretação diferenciada nos instrumentos, ok? E só cuidado de novo para vocês não irem também com observações extremamente enviesadas por causa da história clínica que ouviram, combinado? Então sejam sempre imparciais. Um abraço para todos e até o próximo podcast.